Boa noite, Alisson. Boa noite a todos os ouvintes. Bom, o estado da Paraíba elencou como uma das prioridades o nosso bioma da Caatinga, né? O semiárido mais povoado que nós temos no planeta, um bioma exclusivamente brasileiro, predominantemente nordestino. E a gente vai levar o tema da Caatinga justamente blocado com os outros estados do Nordeste, para que a gente consiga ter um maior protagonismo na COP. A gente busca também ter financiamento climático para a gente conseguir mitigar os efeitos adversos da mudança climática, né? Todo mundo sente que está mais quente, que o clima realmente tem passado por um processo de mudança, né? As pessoas têm sentido isso no seu dia a dia. E aí, o que que a gente visualiza para o estado da Paraíba? Que a partir do momento em que a gente consegue recompor áreas que hoje estão degradadas através desse financiamento climático, a gente consegue fomentar o desenvolvimento econômico desses lugares, mas também, sobretudo, a gente consegue fazer com que o nosso bioma ele tenha mais protagonismo e que ele seja também regenerado. Essa é a ideia que nós temos e é o que nós iremos levar como prioridade para essa cúpula.
A senhora, tanto a senhora quanto o vice-governador Lucas Ribeiro participaram de reuniões preparatórias para a COP30. Quais os resultados na prática para o cidadão, por exemplo, que nos escuta agora em Pombal, em São Bento, em Catolé do Rocha, em Cajazeiras, ou no Brejo, ou no Crimataú? O que é que isso poderá trazer para a vida dele na prática através, por exemplo, desses financiamentos que a senhora cita aí?
É exatamente isso, Alisson. Através desses financiamentos, a gente consegue também promover mais desenvolvimento econômico para as cidades, né? Sobretudo para o nosso semiárido. A gente sabe também que nós temos o grande bioma da Mata Atlântica no estado da Paraíba, mas majoritariamente 90% do nosso estado é do bioma Caatinga. E esses municípios que você acabou de citar, eles estão inseridos justamente nesse semiárido. Através de um momento em que a gente consegue recompor essas áreas degradadas, a gente está fomentando a economia local. A gente também está buscando trazer o agricultor familiar para junto desses lugares que a gente quer ter recuperação. Então, a partir do momento em que a gente consegue fazer isso, a gente fomenta o meio ambiente, favorece a preservação, a conservação, a recuperação dessas áreas degradadas, mas, sobretudo, a gente também faz com que a população paraibana também participe desse processo, tendo também ganho econômico. Essa é a nossa ideia e a gente acredita que, a partir do momento que a gente integra todas essas áreas, a gente consegue ter um resultado com maior eficiência para o povo paraibano.
Secretária, nós temos um estado com muitas riquezas naturais, inclusive, mas algumas regiões ainda que sofrem, carecem de atenção do poder público devido à estiagem, que infelizmente acaba atingindo determinadas localidades. Além das discussões que acontecerão na COP30, quais são as ações do governo do estado voltadas para o meio ambiente para solucionar essa crise ainda hídrica que atinge algumas regiões, cidades ou povoados que, por exemplo, precisam do carro-pipa para abastecimento?
Ah, eu inclusive, Alisson, sou de uma região que é a região mais seca do estado da Paraíba, que é o Curimataú paraibano, né? Eu sei como é essa convivência com a escassez de recursos hídricos, ter que viver com essa insegurança. Eu sei como é essa realidade, né? Eu não estou distante dessa realidade, ao contrário, eu nasci nessa realidade, eu sei bem como é. E é por isso que é tão importante que a gente consiga preservar o meio ambiente, porque a partir do momento, por exemplo, que a gente consegue preservar as matas ciliares dos rios, a gente tem a capacidade de também promover mais água. As pessoas às vezes acham que uma coisa está dissociada da outra, né? Mas é o contrário. Quando a gente tem mais preservação, inclusive a gente usa um termo que é basicamente produzir água. Como é que a gente produz água? Preservando o meio ambiente e recuperando áreas degradadas. Inclusive, algumas nascentes também precisam ser melhor aproveitadas de forma ambientalmente correta. E é dessa forma que a gente tem visualizado, dentro do governo do estado da Paraíba, trabalhando em parceria com os municípios, a gente sabe da dificuldade que alguns municípios enfrentam nesse momento em que a gente tem escassez hídrica, mas é justamente nesse momento que a gente chega com o governo do estado de forma emergencial, mas também buscando soluções a médio prazo, que é justamente essa recomposição florestal que é necessária para que a gente consiga ter uma maior preservação dos nossos corpos hídricos.
Além dessa questão voltada para a Caatinga, secretária, claro que é a situação que chama mais atenção porque ocupa 90% do território paraibano. Mas nas demais regiões, a exemplo da faixa litorânea, há alguma discussão que a senhora acha que deve ser colocada na mesa?
Ah, sim, o nosso litoral é um litoral belíssimo e que hoje a gente conta, por exemplo, com um ganho turístico para todo o estado da Paraíba, proveniente principalmente do município de João Pessoa, em razão das nossas belezas naturais. Então, a gente precisa principalmente preservar as belezas naturais que nós temos. Obviamente, o pessoense ele também tem muita tem essa capacidade de buscar preservar, tem essa consciência que é fundamental para que a gente consiga ter mais assertividade com relação à educação ambiental. Mas a gente tem levado também para a COP projetos como o Pré-Amar, que é inovador não somente para o estado da Paraíba, mas é inovador para o nosso país, porque a gente, através de cientistas, através de estudiosos, a gente tem estudado toda a área costeira do estado da Paraíba, todos os municípios participam desse projeto. A gente tem hoje uma robustez de dados que nos dá a segurança suficiente para compreender a dinâmica que nós temos nas nossas marés e, sobretudo, quais são as intervenções que serão necessárias ou o que irá acontecer futuramente, porque a gente consegue simular a dinâmica das marés. Então, é um projeto que a gente tem inovador, né, no estado da Paraíba, inovador para o nosso país e que nós iremos levar também para a COP como case de sucesso. Então, a gente tem levado a Paraíba do litoral ao sertão, com suas peculiaridades e, sobretudo, com a nossa riqueza em biodiversidade.
Secretária, a senhora cita aí a questão do pré-amar e há um problema muito grave no litoral norte do estado, principalmente na cidade de Baía da Traição, que inclusive recentemente chegou até a registrar alagamentos por questões da maré alta, mas também a derrubada de moradias que estavam localizadas na beira-mar, já na pertinho da quebrada da onda, na prática, digamos assim. Qual a solução prática que o governo tem encontrado para conter ou amenizar essa situação na Baía da Traição também?
Veja, com relação à Baía da Traição, inclusive há uma intervenção que será feita de forma emergencial, que é os enroncamentos, para que o manancial de abastecimento do município não seja afetado, porque era a nossa grande preocupação e a principal preocupação nesse momento de urgência. Inclusive, o governo do estado, através da assinatura do governador, fez um convênio com o município de Baía da Traição. O governo do estado passou recursos para o município para que ele possa, de forma urgente, executar essa intervenção a curto prazo, né? E também o painel científico, através da análise do pré-amar, identificou quais são as intervenções necessárias. A princípio, né? A gente trouxe esse momento urgente que eu falei aqui anteriormente, mas nós temos também a médio prazo, que é justamente quebra-mares, que a gente precisa ter para que a gente consiga disseminar melhor a energia que é proveniente da maré. Então, a gente tem feito esses estudos e, através desses estudos, é que a gente identifica quais são as intervenções mais assertivas e mais eficientes, sobretudo porque a gente está lidando com recurso público, né? E quando a gente lida com recurso público, a gente tem que ser o mais eficiente possível, ou seja, gastar menos e ter um resultado melhor. É justamente isso que nós estamos buscando fazer, e é por isso que nós primamos, nesse primeiro momento, por uma intervenção urgente, e o dinheiro já está na conta da prefeitura, e a médio prazo, uma intervenção que tenha um resultado para toda a área da orla do município de Baía da Traição.
Secretária, a gente está falando sobre o meio ambiente, mas temos na Paraíba um debate muito forte, em evidência também, que são as eleições do próximo ano. Amanhã, inclusive, o governador João Azevedo tem uma série de agendas no Curimataú, região que a senhora faz parte, integra na cidade de Cuité. Há previsão também, secretária, de algum momento político? Como é que o Curimataú, como é que Cuité tem enxergado essa pré-campanha? O que é que espera das discussões voltadas para 2026?
Olha, a gente vai ter sim um momento político também, após um momento institucional, um momento que a gente vai ter a oportunidade de conversar com o governador. Os prefeitos da região terão um momento em que irão almoçar com o governador para expor a avaliação que eles têm sobre as necessidades da nossa região. A região do Curimataú, que recebeu um grande volume de investimentos que o governador fez pela nossa região. Principalmente aqui eu posso falar dessa região porque é a região que eu tenho uma grande ligação, né? Eu sou de Cuité, então eu sei o quanto o governador já fez pela região. E 2026 eu acredito que os prefeitos eles estarão junto com o governador caminhando para que ele consiga também nos representar no Senado Federal. Essa é a ideia que eu tenho visualizado, conversando com os prefeitos da região, e eu acredito que em um momento oportuno eles também irão poder explicitar qual será a decisão política de cada um deles.
Secretária Rafaela Camaraense, do Meio Ambiente, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H. Estaremos atentos aos debates na COP30 e às soluções que esse evento, que acontece em Belém do Pará, poderá trazer, principalmente para a Caatinga do nosso estado. Boa noite para a senhora, secretária.
Eu que agradeço, Alisson. Para mim é uma grande honra poder representar o meu estado em uma cúpula tão importante, tendo sempre a responsabilidade de buscar fazer o melhor para o meu estado.